Nós estamos estudando juntos aqui porque coisas ruins acontecem às pessoas que amam a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 54. Salmo 54. Hoje de manhã estudamos o Salmo 52 e agora vamos estudar o Salmo 54. E a pergunta é, por que coisas ruins acontecem às pessoas que amam e servem a Deus como eu e você? E estamos olhando na Bíblia para vários personagens bíblicos que na sua história, histórias reais, verdadeiras, não fictícias, histórias que foram vividas dia a dia, tempo a tempo, de forma real, por homens que sofreram como nós sofremos, que amavam e serviam a Deus com toda a lealdade, fidelidade, amor ao Senhor, mas tiveram que lidar com dificuldade, sofrimento gerada por pessoas injustas, pessoas que se vendem para o mal, pessoas que insistem em macularem a verdade, em mentiras, em falsidades, trazendo uma série de dificuldades para aqueles santos que amam e servem a Deus. Hoje nós estamos olhando para a pessoa de Davi, o Davi que venceu Golias, que os nossos filhos cantaram agora de pouco aqui, esse Davi que é chamado homem segundo o coração de Deus. Então, por que coisas ruins aconteceram a Davi, o homem segundo o coração de Deus? E não foi nenhum homem que fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Isso é o próprio Deus que diz. Se você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 22, você vai encontrar ali a palavra de Deus dizendo isso para nós. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé. É o próprio Deus dizendo sobre Davi: homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E a pergunta que vem à nossa mente é: por que coisas ruins acontecem a um homem que o próprio Deus diz é um homem segundo o meu coração? É um homem que me honra com as suas ações. É um homem que me honra com os seus sentimentos. É um homem que me honra com os seus pensamentos. É um homem que me honra com a sua vida, com as suas tarefas, com o seu pastoreio no meio ali das Campinas de Judá. Por que acontecem coisas ruins com um homem como esse? Não deveria. Deus não deveria permitir que coisas ruins acontecessem a Davi. Deus não deveria permitir que pessoas amargosas, maldosas, mentirosas, trouxessem problemas, dificuldades, angústias, aflições a Davi. Mas aconteceu. E a palavra de Deus usa a história desse homem segundo o coração de Deus, que ama e serve o Senhor com toda a lealdade, com toda a fidelidade, com todo o amor ao Senhor. Nós vemos isso na história de Davi. Isso é revelado à vontade nos salmos que ele escreve para adorar ao Senhor, para declarar o seu amor, a sua fidelidade, a sua lealdade ao Senhor. E por que coisas aconteceram assim? Hoje pela manhã, nós vimos um homem chamado Doeg, edomita, trazendo para Davi uma série de aflições e dificuldades, intentando contra a vida de Davi, matando os sacerdotes de Nob, Aimeleque, todos os sacerdotes, só sobrou Abiatar, por maldade no seu coração, e agora intenta uma perseguição contra Davi. Agora à noite, nós vamos olhar para um grupo, os Zifeus. E na sua Bíblia, no Salmo 54, deveria ter o que tem na minha aqui. Há um título enorme aí, que é Bíblia. É a palavra de Deus, está no original. Deus inspirou o que eu vou ler para vocês, que deve estar na sua Bíblia. Se não está, é uma pena. Está faltando o texto bíblico aí, mas deveria ter esse título todo. ao mestre de canto salmo didático, para instrumentos de cordas, de Davi, quando os zifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiziado entre nós? Isso é Bíblia. E isso são informações que Deus julgou importantíssimas para que nós entendêssemos o que acontece no Salmo 54. E um detalhe desse título é que esse Salmo é didático. Ele existe para ensinar você, para me ensinar, como lidarmos com a traição. Traição. A própria palavra já presume, já aponta que algo está acontecendo a pessoas que não merecem, por isso é traição. Que alguma coisa ruim, alguma dificuldade, alguma aflição está acontecendo a pessoas que não merecem esse acontecimento, por isso se chama traição. E Davi passou por uma traição dos zifeus, foi traído por esse grupo, e está sendo traído por Saul, que continua maquinando com Doeg de manhã e agora com os zifeus contra a vida de Davi, que nada fez a ele. Pelo contrário, sempre o tratou com lealdade, com respeito à sua autoridade, sempre tratou Saul com toda a honra que um súdito deve dar ao seu rei. Mas esses zifeus e Saul traem Davi. E nós vamos aprender com a vida dele. Mas antes vamos orar, pedindo que o Senhor nos ajude nesse momento aqui. Querido Deus, eu sou muito grato ao Senhor por toda a segurança. Sou muito grato ao Senhor por toda a sabedoria. Sou muito grato ao Senhor por toda a direção que a Tua Palavra nos dá. Como é bom podermos, neste país, abrirmos livremente a Tua Palavra e a conhecermos, e a estudarmos, e a aplicarmos em nossas vidas, de maneira que o Senhor encontre em nós filhos que obedecem a Tua Palavra, que honram ao Senhor, sendo, Senhor, nossas vidas conduzidas pela Tua Palavra. E como é bom, Senhor, ver que a Tua Palavra, ela tem todas as respostas para nós. Ela é uma palavra viva e eficaz, mas também é uma palavra inspirada, soprada pelo Senhor, conduzida pelo Senhor nos autores que o Senhor escolheu para relatá-la. De maneira que o que temos aqui e conhecemos como Bíblia é a Tua própria palavra, que nos repreende, que nos corrige, mas que também nos educa e nos ensina na justiça. Obrigado pelo consolo da Tua palavra, porque também nela encontramos que a Tua palavra vivifica o nosso espírito, consola a nossa alma, fortalece o nosso ser. E aqui estamos, Senhor, mais uma vez diante dela. Muito obrigado. Mas também temos ciência que necessitamos da iluminação do Teu Espírito que habita em nós, para que possamos interpretar a Tua Palavra de maneira que o Senhor seja adorado plenamente na beleza da Tua sabedoria. Então ajuda-nos, Senhor, para que ao interpretarmos a Tua Palavra, o Senhor seja glorificado e honrado em cada entendimento, em cada percepção, em cada esclarecimento da Tua Palavra nesta noite a nós. Sabemos que isso vem do Teu Espírito, e por isso rendidos estamos nas mãos do Teu Espírito Santo que habita em nós. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nesta noite a entendermos a palavra que Tu inspirastes, como convém a beleza também da Tua santidade. Mas também te pedimos, Pai querido, que o Teu Espírito que habita em nós nos ajude a aplicarmos a Tua palavra, de maneira que o Senhor seja honrado na beleza da Tua santidade. Mais uma vez rogamos, Espírito Santo de Deus que habita em nós,
nos rendemos a toda orientação, direção, controle que o Senhor nos dará nesta noite. Nossos corações agora pertencem a Ti, totalmente. Tira qualquer preocupação, tira qualquer desvio de atenção, porque estamos diretamente olhando para a Tua palavra. Para que tudo isso aconteça, Senhor, eu peço que o Teu Espírito que habita em mim não permita que nenhuma palavra, que nenhuma ilustração, que nenhum gesto, que nenhum pensamento que porventura a minha mente produzir, desvie, manche a exposição das Sagradas Escrituras. Me rendo totalmente ao Senhor. Usa-me apenas como um instrumento vocal nas Tuas mãos, para que o Teu povo ouça a Tua palavra, ouça a Tua verdade, e assim o Senhor seja glorificado em tudo o que fizemos aqui agora. Rogamos por isso em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém.
Ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de corda, uma música, um cântico que ficou na mente, no coração dos homens, mulheres, crianças de Israel. Cantavam isso em seus cultos como comunidade de Deus. E esse cântico, assim como os nossos filhos cantaram o cântico Pobre Golias, que nos leva a lembrar a história desse Davi vencendo Golias em nome do Senhor, quando esse Davi que dirigiu o louvor aqui hoje fez referência ao Davi do pobre Golias. Por que é que Golias venceu, por que é que Davi venceu a Golias, ou Golias foi vencido por Davi? Eles estão revelando a história que a música os ensina, que a história os ensina. Mas quando o Davi de hoje, nosso aqui, perguntou, mas por que é que Davi venceu Golias? Havia uma menina um pouquinho ali na frente que eu estava falando, olha para ela, Davi. E ela dizia, eu sei, eu sei, eu sei. E quando Davi perguntou para ela, ela disse, porque ele confiou no Senhor. Esse é o Salmo 54. O Salmo 54 vai contar uma história para nós, que leva em consideração esses ifeus que vieram dizer a Saul, não está Davi homiziado entre nós? Para nos mostrar como é que Deus nos ensina a lidarmos com as coisas ruins que acontecem às pessoas que amam e servem a Deus. Estamos sujeitos a isso. Vamos passar por dificuldades. Davi passou. Vamos olhar juntos aí. Quais são as coisas ruins que aconteceram a Davi, o homem segundo o coração de Deus? Versículo 3 do Salmo 54 diz assim, pois contra mim se levantam os insolentes. Essa palavra aí é os inimigos mais fortes, os indivíduos que perseguem com fúria, com terror. Davi está dizendo, pois contra mim se levantam esses homens valentes, aterrorizantes, maldosos e os violentos, que trazem mais terror ainda. Aqui esse salmo, nesse paralelismo de poesia hebraica, vai aumentando, é conhecido como climático. Vai aumentando o poder dos homens, vai aumentando o poder da perseguição. Olha só, pois contra mim se levantam os insolentes e os mais violentos, mais aterrorizantes, mais terríveis, procuram tirar minha vida. Há um aumento aqui de poder da maldade e também um aumento do objetivo da maldade. E aí ele diz, não tem Deus diante de si. Esses homens estão procurando tirar a vida de Davi. Mas vamos dar uma olhadinha aí no contexto. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 23. Vai lá comigo em 1 Samuel 23. Vamos olhar aí esse momento em que Davi é perseguido dessa forma aterrorizante, maldosa, terrível, por esses homens de Saul, dedurado, traído por esses ifeus. 1 Samuel 23, 19 diz assim, então subiram os ifeus a Saul,
a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquilá, que está ao sul de Jezimon? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Lembra que de manhã nós vimos que Saul, Doeg, são homens mentirosos, falsos. São dados à mentira, disse o Salmo 52 para nós de manhã. Tudo isso que Davi, que Saul está dizendo aqui para os Ifeus, pura mentira, puro engano do seu coração. Primeiro que ele diz, não é: bendito sejais vós do Senhor. Que bendito do Senhor, nada. Essa turma é traidora, estão indo contra o novo rei de Israel, que foi ungido por Samuel. Estão traindo a Davi, estão alimentando a traição, a maldade de Saul. E ele diz, não é: vocês são benditos porque vos compadecesses de mim. Que compaixão merece um homem que trai a própria vontade de Deus? Que compaixão merece um indivíduo que está perseguindo a Davi porque tem ciúmes da lealdade de Davi, tem ciúmes da verdade de Davi, tem ciúmes da dependência poderosa de Davi? Sabe por que Saul quer pegar Davi? Porque ele ouviu, tudo isso começa com uma música que ele ouviu, que as mulheres do povo de Israel cantavam: Saul matou milhares, mas Davi, porém, matou 10 milhares. Que compaixão tem esse camarada? Que compaixão ele merece? Mentiroso, falso, maquinador do mal. E pede para que os Ifeus observem a terra, aonde eles conhecem muito bem, porque é o lar dessa turma toda, e vejam aonde Davi está, vejam bem aonde ele se esconde, porque ele é astutíssimo, a astúcia dele é enorme. E aí vocês me contam, e contaram. O texto continua dizendo: então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Jezimon. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu pela penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o, Saul perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. E ele sabe, Saul sabe que Davi não iria reagir. Saul sabe pela lealdade de Davi, Saul sabe porque conhece a Davi, que ele não iria reagir. E Davi iria se entregar, porque ele não levantaria as suas mãos, a sua espada, a sua lança, as suas fundas contra o ungido do Senhor. É isso que nós vamos ver no capítulo 24, é isso que a gente vai encontrar no capítulo 26, é isso que a gente encontra na história desse homem leal a Saul. Mas Deus sabe disso também. Não foi ele mesmo que disse: Davi, um homem segundo o meu coração. Deus sabe, Deus conhece Davi. E Deus sabe que Davi não iria levantar as suas mãos, os seus braços, nem os seus homens contra Saul. É isso que a gente vê na história. E porque Deus sabia, ele então dá um escape para Davi. Saul ia de um lado do monte, Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, Porém este e os seus homens cercavam Davi e os seus homens para os prender. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: apressa-te, vem, pega os teus homens, volta, porque os filisteus invadiram a terra. Ah, que coisa fantástica. Deus agora dá liberdade aos filisteus para chegarem até Israel, e Saul tem que pegar todos os seus homens com os quais ele estava contando para pegar Davi, e precisa voltar para proteger a sua capital, proteger o seu palácio, proteger o seu povo. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Deus é a nossa pedra de escape. Ele sabe, Ele está no controle. Deus não se perdeu no céu e teve que chamar Jesus rapidinho: Espírito Santo, me ajuda aqui agora. Eu não imaginava que Saul tinha tantos homens assim. Como é que a gente vai fazer com Davi agora? Não, não. Deus tem controle de tudo. Deus está vendo tudo. E para ensinar a Davi, que Deus poderia simplesmente fazer assim, ó, acabou Saul e todo o exército dele. Facinho. Rapidinho. Fulminar todos os homens de Saul e Saul. Mas não. Para ensinar a Davi, para ele escrever o Salmo 54 e se tornar a palavra de Deus, e agora para ensinar você e a mim, Deus diz: eu sou a sua pedra de escape. Eu sou o sossego na hora da aflição. Eu sou o conforto na hora da angústia. Eu sou a sua fortaleza na hora da fraqueza. E para que vocês todos saibam disso, eu tenho a história nas minhas mãos. Enquanto Saul achava que poderia acabar com Davi, Deus diz: filisteus, entrem em Israel, ameacem o meu povo. Vem um homem correndo e diz: Saul, volte rápido com seus homens, os filisteus entraram na terra de Israel. Volta para o Salmo 54. Qual é a postura de Davi com toda essa insolência, violência dos ifeus e de Saul? Primeiro é reconhecer que Deus é o seu escape lá na história. Depois é escrever o Salmo 54 mostrando o que ele espera de Deus. A postura de Davi mediante as coisas que aconteceram a ele. Primeiro, orou a Deus em confiança e fé. Ele é minha pedra de escape. Olha só o versículo 1 e 2 do Salmo 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Davi não faz conluio. Davi não faz aliança com os zifeus. Quanto está pagando Saul para vocês? Eu pago mais. O que que Saul prometeu a vocês? Eu dou mais. Não. Ele nos ensina que o Senhor é a pedra de escape, porque ele confia em Deus. E agora ele escreve nos ensinando: quando vocês estiverem em momento de aflição e angústia, por causa de pessoas que os traem, mesmo que vocês não mereçam traição nenhuma, que perseguem vocês, mesmo que vocês não mereçam perseguição nenhuma, ore a Deus em confiança, ore a Deus sabendo que Ele escutará a sua oração e peça pelo nome dEle por salvação e justiça. Foi assim que aconteceu comigo. O Senhor me salvou e fez justiça pelo seu poder. Mas qual é a justiça que fora feita para Davi? Qual é a salvação? Volta para 1 Samuel, capítulo 23. Lá em 1 Samuel, capítulo 23, nós temos aí a primeira salvação de Davi, que é o pedra de escape. O Senhor é minha pedra de escape. Já vimos o controle que Deus tem da história. Mas e a justiça? Olha só como começa o capítulo 24. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi.
tomou então Saul, porque o objetivo dele, a insensatez dele, a ganância dele era pegar Davi. Tomou então Saul 3.000 homens, pouquinhos homens ele pegou para acabar com Davi, não é verdade? Entende agora porque o homem lá falou, Saul, volta com os homens, porque os filisteus entraram na terra. Ele não estava com meia dúzia de soldados, não. Ele estava com um pouquinho de gente lá que o servia. 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel. E foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cobras monteses, das cabras monteses. Olha só. Ele estava afim mesmo de acabar com Davi. Sabe como Deus faz justiça a Davi? Esse homem tem vontade de fazer coisas que nós fazemos também. Aliviar o ventre, não é? Algumas coisas assim. Dormindo, porque precisa descansar. E aí a Bíblia diz assim. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Deu vontade de ir ao banheiro. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e falhás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Olha a justiça que Deus está fazendo. Está aí, Saul, nas tuas mãos. Só que nós aprendemos de manhã, no Salmo 52... que Davi diz, ao Senhor pertence a vingança. É Ele que vai fazer justiça. A oração dele é, faze-me justiça em teu nome. Não é eu farei justiça pelo teu nome. É diferente. Nós temos essa mania de fazer justiça própria pelo nome de Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina, o Senhor fará justiça pelo seu nome. Amém. A Ele pertence a vingança. É Ele quem vai retribuir. E aí diz que sucedeu, porém, que depois sentiu-se, ele cortou a orla do manto de Saul. E o versículo 5 diz, sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração. Sabe, aquela emoção forte por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Isso vai acontecer de novo, lá no capítulo 26. Novamente, agora Saul está deitado e aí então Davi tem a chance de tirar-lhe a vida. E não tira. Sabe por quê? Porque ele entende que Deus está fazendo justiça no nome dele, a favor de Davi. Essa é a resposta de Deus a essa oração que ele fez. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Quantas vezes muitos de nós aqui já sentiu isso, já presenciou isso, já experimentou isso, uma salvação pelo nome do Senhor. Deus operando essa salvação em seu nome, pelo seu poder, fazendo com que filisteus entrem na terra e Saul tenha que voltar com seus milhares de homens para proteger a sua capital. E aí Davi entende, o Senhor é a minha pedra de escape. Quantos de nós já teve histórias assim, de Deus salvando por justiça, de Deus salvando pelo controle que Ele tem nas nossas vidas e da nossa história. E quantos de nós já experimentou a justiça que Deus faz? A justiça que Deus opera pelo seu poder e pelo seu nome. Deixa na mão de Deus. Deixa que Deus trabalhe, deixe que Deus salve, que Deus opere justiça pelo poder dEle. Descanse no Senhor. Não ajamos nós com as nossas próprias forças, porque são forças humanas que se cansam, que se fadigam e ficam exaustas.
Mas as forças do Senhor não se cansam, não se fatigam, não se exaustam. E aqueles que esperam no Senhor voam como águias. Foi isso que aconteceu com Davi. Mas uma outra postura que ele tem é que ele esperou na ajuda e fidelidade retributiva de Deus. Olha os versículos 4 e 5. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele tem consciência que Deus é quem o socorre, que Deus é quem o apoia com braço forte. De novo, nós temos aqui um paralelismo climático. Ele diz assim: gente, Deus é o meu socorro, o meu auxiliador. Aliás, essa palavra é usada só para Deus e para mulher na Bíblia. Só um parênteses aqui. Tem muita gente por aí, existe até uma teologia feminista hoje, com um problema sério no meio da igreja. Estamos vivendo uma situação terrível de desobediência à palavra de Deus no meio batista, com ordenação de mulheres ao ministério pastoral. Isso é antibíblico, isso é desobediência a Deus. E a denominação batista está futuramente já indicada à falência, já está falindo já. E estou dizendo isso aqui nesse púlpito porque já disse isso para eles lá publicamente. Isso é desobediência declarada à vontade de Deus, por causa dessa teologia feminista que existe hoje. Vocês, mulheres, não precisam ser pastoras, vocês devem ser tudo aquilo que Deus idealizou para vocês: auxiliadoras, ajudadoras, socorro bem presente para os seus maridos e para os homens no corpo de Cristo. Ai de nós se não fossem as mulheres. Eu estaria numa situação terrivelmente delicada. Terrivelmente delicada. Essa palavra ajudador aqui é usada só para duas pessoas na Bíblia. Para Deus e para a mulher em Gênesis 2. Olha que coisa linda. Isso dignifica vocês, mulheres. Isso exalta vocês. Quando você olhar para a expressão auxiliador idônea, olhe agora daqui para frente com dignidade. Olhe de agora para frente com muito valor, porque só usa essa palavra para Deus e para a mulher. Fecha parênteses aqui. Só para dar uma levantada nesse valor e nessa dignidade que as mulheres têm no corpo de Cristo. O Senhor é o meu auxílio, meu ajudador. Mas depois ele aumenta, e o Senhor é quem me sustenta. Isso é um aumento da palavra ajudador. Agora é apoia, mantém-me em pé com o seu braço forte. Essa é a postura de Davi. O Senhor é quem me ajuda. O Senhor é quem cuida de mim. O Senhor é quem trabalha por mim. Ele é que me sustenta em pé, com vida. E aí ele pede a retribuição do Senhor. Por isso, ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Ele retribui. Deixa com ele, porque ele é o nosso sustentador, ele é o nosso ajudador. Deixe na mão dele. Pode ser que você esteja passando, você que está aqui no santuário, me ouve pela internet, esteja passando momentos terríveis como Davi passou nesses momentos desta história com Zifeus e Saul. Pensa que foi assim tão simples, é que lendo, a gente lê rápido, parece que foi tão simples ele ver Saul chegando do outro lado do monte, com esses milhares de homens. E a Bíblia diz, ele teve que fugir para escapar de Saul. Pensa que o coração dele não ficou aterrorizado, não deu um frio na barriga. Ele não pensou a todo tempo, a todo instante, dia após dia, o que eu faço agora? Como é que eu vou fugir desse homem? Ele vai me pegar, igualzinho a nós. Quem sabe os Zifeus e Saul estão ali amanhã no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, ou na sua própria família, ou, quiçá, na igreja. Zifeus e Saús, que podem trazer muita aflição, podem trazer muita angústia, podem trazer muita tristeza. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho Saúl nessa igreja, mas é exatamente o contrário do Saúl da Bíblia. O Saúl dessa igreja me traz alegria, apoio, sustento. Eu posso dizer que ele é meu etzer, auxiliador em santidade e pureza. Eu dou graças a Deus pelo Saul que eu tenho nessa igreja na diretoria. Mas o Saul da Bíblia, o rei Saul, era tenebroso. Que pena que Davi não teve o Saul Chuã na história. Mas, Senhor, muito obrigado porque eu tenho o Saul Chuã. E tantos outros que não têm o nome de Saul, mas que são os meus ajudadores e auxiliadores. Mas Davi não teve. E quem sabe você não tem. Você não tem um Saul Chuã na sua vida, como eu tenho. Mas tem outro Saul, que reflete o caráter do Saul da Bíblia. Desse rei imaturo, infeliz, maldoso. Um Zifeu na sua vida. Eu tenho ovelhas IBVMenses. É diferente. Que pena que Davi não foi pastor da IBVM. Nesses momentos, é óbvio, porque ele teve coisas depois que eu gostaria de ter e não vou ter na minha vida inteira. Mas eu tenho IBVMense, eu tenho uma família IBVM do meu lado, que me ama, que cuida muito bem de mim e dos pastores desta igreja. O que vocês fizeram hoje de manhã marcou a minha história. Nunca, em todos os anos de ministério pastoral, tive momentos muito agradáveis com minhas igrejas passadas. Em 8 anos aqui com o IBVM, fiquei marcado. Alguns de vocês, o pastor não parava de falar, quase maculou a nosso segredo, né, Natália? Você com essa carinha aí de santa, hein, minha filha? Parou, o pastor não parava de falar, quase estragou nossa surpresa. Aí o pastor Denis diz, vamos descer. Eu vou descer por quê, Denis? Vamos descer, cara, você tem que descer. Eu tenho essa família aqui, ele não, ele tem os Ifeus, e quem sabe você amanhã não vai ter a IBVM reunida, como eu tive hoje, você vai ter Ifeus. E aí o que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Lembra que o Senhor está no controle, Ele é pedra de escape, Ele é ajudador e sustento, e deixa Ele retribuir o mal aos opressores que você tem. E pela fidelidade que ele tem a ele mesmo, a esse Deus, que disse que não vai desamparar você, tanto em Josué quanto em Hebreus, que ele estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos, em Mateus 28, que eu posso confiar nele porque ele está cuidando de mim. E mesmo que eu seja infiel, ele permanece fiel, como ele disse através de Paulo escrevendo a Timóteo. Esse é o Deus que amanhã vai estar lá com você no colégio, na faculdade, no trabalho e na sua família. Deixa com ele. Ele é fiel. E ele vai dar cabo desses opressores. E a última postura de Davi é que por toda essa confiança em fé, ele louva ao Senhor. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Davi está dizendo, confia no Senhor, deixa a retribuição a Ele, porque assim, mais cedo ou mais tarde, você vai louvar ao Senhor com sacrifícios voluntários, aprazíveis, agradáveis a Deus. Louvará o seu nome, porque ele é bom. Porque ele é bom. E porque ele livra cada um de nós de todas as tribulações. Por isso os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Que coisa linda. E eu quero terminar lendo um outro salmo desse Davi. Quando ele é expulso da presença de Abimeleque, de novo, sofrendo as perseguições de Saul, tendo que fugir em tribulação e aflição, em consonância com o que ele escreve no Salmo 54, você abre no Salmo 34, no versículo 19, e para Deus mostrar que Ele sabe qual é a nossa história, eu não sei qual é a sua aflição, se você não vier falar para mim, nunca saberei. Eu sei muitas aflições desta igreja, mas porque vocês vêm, me contam e eu passo a orar por vocês, aquilo que me cabe ajudar, eu ajudo, mas sempre espere no Senhor. Eu, pastor Darcy,
Ele, pastor Denis, ele, pastor Bruno, pastor Eduardo, pastor Roni, pastor Reinaldo, nós somos limitados porque somos homens como vocês. E muitas vezes eu confesso, não sabemos o que fazer, precisamos dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor e dizer: Senhor, age, Senhor, retribui, Senhor, opera. Há situações aqui em nosso meio, nas minhas ovelhas, que eu não entendo porque isso acontece. Eu não entendo. E isso traz muita angústia ao meu coração e aflição, e eu tenho que levá-las diante de Deus, por você. Nós fazemos isso como pastores, todos os dias. Quantos dias da semana, lá para as tantas da madrugada, Deus nos acorda e a gente de joelho em nossas salas, nos apartamentos, estamos rogando a Deus que haja a favor da sua vida, porque nós não sabemos o que fazer, porque somos limitados, somos fracos, somos homens, mas Deus sabe. E Ele conhece a sua aflição, muito mais do que eu possa conhecer. Deus tem um controle na história, muito mais do que a minha experiência de 51 anos e 30 anos de ministério possa conhecer. Que são 30 anos de ministério para todo o conhecimento e controle de Deus. Por isso, o Salmo 34, 19 diz assim, ó: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Deus conhece a sua aflição. E Deus sabe porque coisas ruins estão acontecendo a você que ama e serve a Ele. Aqui no santuário onde você me ouve na internet. E Ele diz: eu conheço as suas aflições. E muitas são as aflições dos meus filhos justificados pelo sangue de Jesus. Mas eu, o Pai Celestial, o Deus das suas vidas, o Senhor da glória, de todas os livrarei. Você crê nisso? Eu creio. E por isso, eu clamo ao Senhor. Senhor, os livre. Senhor, os socorra. Senhor, os acuda. Porque eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos, de todas, os livra. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Querido Deus, o Senhor sabe quanto o teu povo luta, quanto a tua igreja resgatada por Jesus Cristo, nosso Salvador, sofre, e quanta injustiça, quanta traição, quanta maldade, quanta falsidade, quanto coração perverso intentam contra os teus filhos em Cristo Jesus. Mas graças ao Senhor, que o Senhor conhece todas as nossas aflições e nos livra de todas elas. Então eu peço livramento, Senhor, em nome de Jesus. Socorro, ajuda, sustento, retribuição a esses opressores e muito consolo, conforto e força ao teu povo, para que nesta semana todos nós vislumbremos, Senhor, toda a salvação e toda a justiça que o Senhor operará por amor ao teu nome, ao nome do nosso Deus, Salvador, ao nome daquele Deus que nos livra de todas as nossas aflições. Abençoa teu povo, Senhor, aqui e acolá, e os atenda, por amor ao teu Filho Jesus Cristo, que nos salvou, nós oramos. Amém e amém.